Show, já estamos no ar. Fala galera, sejam todos bem-vindos aí em mais um Papo de Brother, mais uma terça-feira aqui muito produtiva. Tô aqui com meu irmão Fábio Crivellaro. E aí, Fábio, tudo tranquilo?
Tudo bem, graças a Deus, sejam todos bem-vindos aí.
E no Papo de Brother de hoje, gente, nós vamos continuar um pouquinho no assunto que a gente tá trazendo aí, né? Relacionado a medo, mas hoje a gente vai falar mais sobre proteção. Como se proteger ali da alienação que a gente veio falando aí nos últimos dias, certo, Fábio?
É isso aí, o mais importante aqui, gente, a gente está muito focado aí falando dos principais medos, de como eles acontecem, a raiz de todo mal, né? Da onde surge tudo isso. Porém, é muito mais importante que vocês fixem como se proteger, né? O medo, ele é pernicioso. Então, o que a gente está fazendo aqui é focar na solução, é focar basicamente naquilo que você pode fazer para eliminar e expurgar o medo da sua vida. Então, papel e caneta na mão, que nós passaremos aqui estratégias que funcionaram para mim, estratégias que funcionaram para o Felipe, que vai funcionar para você também, para você se blindar disso, para você ter fé no coração, otimismo, para você sair desse ano aqui, ó, de 2020, enxergando o grande aprendizado que esse ano nos trouxe, né? Sem medo no coração, com fé, com otimismo, com esperança, com coisa boa, tá ok?
É isso aí, para você pegar a partir de hoje aqui, ó, voar dentro de um ano incrível aí que tá acontecendo. Um ano que para mim tá sendo um ano surreal, tá sendo um ano bem legal mesmo. E isso que importa, gente, tudo é como você tira as lições ali, os aprendizados. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas estratégias aí que a gente utiliza no dia a dia, ó. Tá chegando mais gente lá, sejam todos bem-vindos. E vamos lá, Fábio, vamos começar já com o primeiro ponto aí?
Bora, vamos lá.
Por onde você quer começar? O número um mesmo?
Vamos lá pelo número um, né? E o primeiro ponto que vocês devem anotar, tudo na vida, gente, requer pensamento, pensamento direcionado. Então, assim, a primeira coisa que eu falo para vocês, pense por si só em todas as ocasiões. Não pense com a cabeça do Fábio, não pense com a cabeça do Felipe, não pense com a cabeça do político, do líder religioso, pense com a sua cabeça. E uma coisa que eu costumo fazer sempre é, nós temos a resposta dentro de nós, tá? Quando você está em dúvida de alguma coisa, principalmente quando você está em dúvida de que se algo é verdade na sua vida, vai dormir, pega um copo d'água e pede para Deus, pede aí, faz uma oração, cita aquilo que você está querendo saber, toma um gole de água. Você pode ter certeza que no dia seguinte a coisa começa a fluir. Você vai receber a informação, seja por um vídeo, por um amigo. Às vezes você vai, como minha esposa hoje foi na fazer a sobrancelha dela e ela virou para mim, ela falou assim, sabe aquele negócio que você estava falando para mim? Então, ela falou a mesma coisa. Então, quer dizer, a resposta ela vem da onde você menos espera. Só que você tem que pedir, né? Você tem que pedir. Tá dentro do seu coração. Deus vai falar com você. Então, a pensar por conta própria, você começa a ter assumir as rédeas ali da sua vida. Quando você passa a pensar por conta própria. Então, item 1, pense por conta própria. E o item 2, Felipe,
É,
diz aí que
e até pegando ainda um ganchinho desse item 1, gente, vocês têm que se questionar todo tempo, é o que o Fábio falou, né? A gente tá no, nas últimas, acho que 4 ou 5 lives aí sempre falando. Não é tudo que a gente fala aqui que vocês têm que levar, né, Fábio? Como verdade absoluta. É para vocês começarem a fazer uma reflexão muito forte de questionamento. Aí se pergunte aí, quem que tá conduzindo o seu dia hoje? É você mesmo? É pelos seus próprios pensamentos? Ou é um líder seu que tá te conduzindo, né, Fábio? Ou é uma pessoa que tá guiando e direcionando a sua vida. O que você faz hoje, todos os dias, tá de acordo de fato com seus objetivos? Com o que você tá querendo aí, se propondo na sua linha? Ou tá de acordo com o que alguém está falando para você e alguém tá te guiando dentro desse processo? Então, isso que o Fábio tá trazendo aqui, essa parte de pensar por si só, em todas as ocasiões, seja no seu negócio de multinível, seja no, na sua vida, né, Fábio? É muito importante, gente, de você realmente conseguir questionar, conseguir se perguntar, conseguir se ver se o caminho que estão falando para você seguir, para você ditar, é de fato o melhor caminho para ti. É de fato o caminho que tá ali de acordo com os objetivos que você quer para sua vida, né? Então, comece a pensar mais sobre isso, comece a questionar também algumas coisas. Também não é ser aquele chato, né, Fábio, de toda hora questionar tudo e a todos, mas comece a pensar por si só. Eu vejo que tem gente dentro do multinível que ele fica esperando, Fábio, por fórmula mágica. Ele fica esperando assim, cara, não, tem que ter uma estratégia, sabe aquele pulo do gato que o brasileiro tá acostumado? Tem que ter uma estratégia mirabolante, aí vem uma pessoa com uma novidade aqui do lado A, ele vai. Vem uma pessoa da novidade no lado B, ele vai. No lado C, ele vai. Aí esse cara tá sempre assim, ó, andando em círculo, nunca pensando por si só e nunca fazendo as ações, né, de acordo com os objetivos da vida dele e sempre com objetivos de terceiros. Então, gente, isso é muito sério. Comece a pensar muito mais sobre isso. Por isso que esse ponto aqui, ele te ajuda nesse quesito que a gente tá falando, de te tirar realmente de alienação e você conseguir tomar os seus próprios rumos da sua vida. Então, acho que o ponto 1 é um pouco sobre isso, né? Pensar por si só em todas as ocasiões. Perfeito. Já o ponto 2, Fábio, já o ponto 2 aqui que a gente vai trazer pra cá. Dedicar definitivamente ao que você quer da sua vida. O que você entendeu disso?
Bom, é você, primeiro assim, né? Colocar, fazer uma reflexão do que você quer. Porque tem pessoas que não sabem nem o que quer da vida.
E não, ó,
esse é o alienado.
Não são poucas, tá? Não são poucas.
Infelizmente. Porque esse tá completamente alienado, né? A pessoa não sabe o que quer da vida e deixa a vida me levar, deixa a vida conduzi-lo, né? Deixa as outras pessoas conduzir essa pessoa. Então, assim, você tem que decidir o que você quer, aquilo que você realmente almeja para sua vida. E aí você tem que ter a imagem fixa disso na sua mente, né? Eu tenho aqui meu quadro dos sonhos na frente, tô sempre ali mexendo, colocando uma imagem, trocando de imagem. E é interessante, né? Quando você começa a colocar e trabalhar essas imagens, coisas incríveis começam a acontecer. Eu tenho uma das imagens que eu coloco ali, vou dar um exemplo para vocês. Eu coloquei uma imagem ali que eu quero poder ajudar animais que estão na rua. E eu ficava muito fixo nessa imagem, no sentido de eu montar algum espaço para poder ajudar esses animais. Olha o que aconteceu. Eu estou num grupo hoje, estudando com esse grupo. Quem está conduzindo os estudos é uma pessoa que faz esse trabalho. Falei, poxa, por que eu vou esperar tanto tempo para poder ajudar, se eu posso ter um grupo e ficar mais poderoso ainda e ajudar esse grupo? Conversei com a minha esposa e a gente está fazendo uma doação todos os meses para esse grupo. Então, quer dizer, você não precisa fazer a coisa acontecer sozinho. Você pode fazer em grupo, é muito melhor, né? Então, quer dizer, esse grupo me inspirou ainda mais. Eles fazem um trabalho lindo, eles fazem um trabalho maravilhoso, né? Nesse momento de pandemia, aconteceu que muitas ONGs começaram a passar dificuldades, né? E ela começou ali a ajudar muitas ONGs. Então, quer dizer, às vezes você fica esperando o momento certo para fazer aquele sonho acontecer. E o momento aparece na sua vida, porque eu tenho isso fixo na minha mente. Eu estou todos os dias olhando para a imagem que me remete a isso. Então, quer dizer, eu antecipei um sonho que ia demorar muito tempo para eu concretizar. Já comecei a fazer aí a minha ajuda. Então, por isso que eu estou falando para vocês que é tão importante você ter em mente o que você quer para a sua vida. Eu dei um exemplo aqui, né? Eu dei um exemplo de contribuição, porque é extremamente importante contribuir. E não contribuir só com os animais, é importante contribuir também com os humanos, né? Com os seres humanos. Mas é importante a gente contribuir também com os animaizinhos, porque eles não podem trabalhar, né? Então, é importante também. Então, quer dizer, eu antecipei algo que eu queria fazer lá na frente, porque eu tô com a mente fixa nisso, e Deus falou assim, ó, esse grupo aqui, ele merece ser ajudado, porque tá fazendo um trabalho fundamental, essencial para a humanidade. Então, é muito importante que você, primeiro, faça uma reflexão. O que eu quero para minha vida? Eu quero ter coisas, mas é importante também que você tenha em mente que você precisa ajudar o ser humano, ajudar o próximo, tá? Então, no meu quadro dos sonhos, é uma roda, que ali tem coisas espirituais, coisas físicas, casa que eu quero conquistar, atividades que eu quero fazer aí para ajudar o meu semelhante, né? Então, não tem coisa só para mim, tem coisa que eu quero fazer para o mundo, para deixar o mundo melhor. Mas é muito importante, né, que você tenha isso em mente, porque se você não tem nada em mente, qualquer coisa serve na sua vida.
É isso aí. E quando a gente fala, gente, sobre esse ponto em específico, né? Olha lá, de novo, dedica definitivamente o que você quer da sua vida. É isso que o Fábio falou, é você ter claramente, seja, né, Fábio, num quadro dos sonhos que a gente indica, seja em anotações que você faça, às vezes, né, o cara, ah, tô sem condições de imprimir teu quadro dos sonhos. Tudo bem, pode ser num papel, você vai visualizar lá, ou no Google, você vai em algum lugar para conseguir fazer isso, mas o que você quer da sua vida? Isso tem que estar muito bem mapeado para o time, né, para você aí do outro lado. Por isso que o quadro dos sonhos é um dos caminhos. E quanto tempo do seu dia, você já parou para se perguntar isso aí do outro lado? Quanto tempo do seu dia você tem se dedicado a isso que você tá buscando para você? A isso que você tá buscando pro mundo em si? Quanto tempo você tem se dedicado, inclusive, né, em coisas que não tem a ver com isso? E por que você tá se dedicando a algo que não tem a ver com seus objetivos de vida? Então, tudo isso é legal de você colocar na balança e você entender, de fato, por que você tem feito as ações que você faz no dia a dia. E se dedicar é justamente nesse sentido que o Fábio tá dizendo, né? Você saber exatamente o que você quer, e aí o próximo passo vem um pouquinho em relação a isso, né, Fábio? O terceiro passo. Crie um plano de ação para alcançar tudo isso. Isso é importante, porque beleza, eu sei o que eu quero, mas quais são os passos que eu preciso? Qual é o plano que eu vou seguir? Qual é a estratégia? O que que eu preciso fazer? Quando eu preciso fazer? Como eu preciso fazer? É igual às vezes assim, tava muito distante pro Fábio. Ele queria ajudar animais. Aí na cabeça dele, né, Fábio, tava vindo só o quesito lá, uma ONG que, putz, às vezes sabe que esses lugares, canis, né, que fala, que é grande, que tem vários animais e etc. E aí depois ele parou para analisar, ele fez como se fosse um plano de ação. Pô, eu consigo hoje ajudar de outras maneiras. Então, o que que você vê desse terceiro passo aí, Fábio? Cria um plano de ação para alcançar esses seus objetivos, essas suas metas, esses seus sonhos, o propósito da sua vida.
Bom, saber o que você quer é o primeiro passo, né? Porque se você não sabe o que você quer, você não consegue nem agir, em direção àquilo que você almeja. Então, o plano de ação é fundamental para você organizar as atividades. Gente, o primeiro passo é você maturar isso na sua mente. Ah, eu quero uma casa maior, eu quero. Como que eu vou conquistar isso? Você não precisa saber o como. Você precisa fazer boas perguntas. Como? Quais recursos? Então, acho que um outro ponto aqui que é importante, antes de você criar o plano de ação, é você fazer umas 50 perguntas. Como você vai conquistar aquilo que você está querendo? Você não precisa ter respostas, você precisa simplesmente deixar uma semana maturando na sua cabeça. As respostas começam a vir. Acredita aí na intuição. Elas vão começar a aparecer para você. Com base nessas respostas, você cria o seu plano de ação. Eu não consigo trabalhar sem plano de ação. Isso desde a época da multinacional. Eu tenho meu plano de ação. Com base em tudo aquilo que eu quero conquistar, eu monto um plano de ação. Eu uso muito o modelo do 5W2H, né? Que ali você coloca o que você quer fazer, o que você vai fazer, quando, como, quem é o responsável por aquela atividade, qual a data do cumprimento daquela atividade, se vai ter custo aquela atividade, ou você vai, ou é mais a dedicação, é trabalho para você concretizar. Então, o plano de ação, ele vai organizar a sua mente para você acordar de manhã e saber exatamente o que você precisa fazer naquele dia para atingir o seu objetivo. Então, gente, isso daqui é importantíssimo, porque te tira da alienação de você acordar durante o dia, falar, nossa, o que que eu tenho que fazer hoje? Ou trabalho o dia inteiro igual um louco, chega no final do dia falando, nossa, não fiz nada daquilo que está me levando para o meu sonho. Então, o plano de ação vai organizar tudo isso, vai deixar você no trilho, né? É uma rota muito bem definida para você atingir seu objetivo, tá ok?
Exato. É aquele cara, né, que muitas vezes acontece e é natural, porque as pessoas não têm essa cultura de realmente fazer um plano de ação, e isso é fundamental, gente. Hoje, nos nossos processos, tanto o Fábio, a Gabi, a Marcela e eu, tudo que a gente vai criar, a gente tem um checklist de todas as atividades que a gente precisa, justamente porque senão a gente sabe que não chega lá. É aquele cara que sonha em ser diamante, por exemplo, dentro do projeto. Ah, eu vou ser diamante, eu vou ser diamante, eu vou ser diamante. Aí você pergunta assim para ele, Fábio, mas beleza, quais ações que você tá fazendo todos os dias para ser diamante? Nenhuma. Ele não tem um plano de ação definido. Ele não sabe quanto ele tem que vender por dia, quais os horários que ele vai fazer as atividades geradoras de renda, quanto ele tem que recrutar por dia, em que momento que ele vai fazer, quem ele vai treinar para ter mais braços, para ter mais pessoas no projeto, desenvolvendo junto o trabalho. Quem são as pessoas, inclusive, que no meio do caminho ele vai formar como, sei lá, vamos falar da nossa empresa, como master, como sênior, como supervisor. Então, tudo isso, gente, tá dentro de um plano de ação. É você saber exatamente assim quantos pontos por dia você tem que fazer, e por semana, e por mês, e para chegar nesses pontos, o que que eu preciso fazer? Então você tem que ter isso muito bem anotado. Então, um plano de ação é isso, é você saber, beleza, eu tenho um sonho principal, mas gente, para chegar nesse sonho eu tenho pequenas tarefas. É, o Fábio, ó, eu quero uma baita de uma casa legal na praia. Vamos pensar assim. Mas e aí, Fábio, para você conquistar essa casa na praia, quais são os projetos que você tá fazendo? E ele vai listando, ele vai falando, ele vai mostrando, e dentro de cada projeto ainda tem pequenas ações que ele faz ali no dia a dia. Então, só para ficar cada vez mais claro, gente, sem isso é muito difícil uma pessoa chegar lá. Sem saber o que precisa fazer, sem ela ter a clareza das ações diárias, é muito difícil. E aí, para quem faz multinível em si, eu até recomendo um treinamento que eu dei recentemente aqui no nosso canal, depois vocês assistam aqui, onde eu falo sobre 6 passos que você precisa fazer todos os dias numa rotina diária de sucesso por multinível. Vocês vão ver que ali tem um plano de ação estruturado para qualquer pessoa que queira avançar e se qualificar, tá? Eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição desse vídeo, o link, né, para você conseguir acessar lá. Mas plano de ação seria mais ou menos isso, tá? Quarto ponto, Fábio.
Só um ponto aí que é muito importante, que eu vou dar uma dica do que eu costumo fazer, é assim, ó, quando eu faço as perguntas de algo, gente, eu não tenho todas as respostas.
Ninguém tem, né?
Só que eu sei que Deus tem. Então, eu normalmente, quando eu quero resolver alguma questão na minha vida, ou quero conquistar alguma coisa, eu pergunto antes de dormir, só que você tem que estar preparado para as respostas virem. Muitas vezes quando você acorda, muitas vezes antes de dormir, muitas vezes no banho, quando está correndo, quando sua mente está relaxada, você baixou o nível de adrenalina, a resposta vem, vem uma ideia inovadora, vem alguma coisa, uma pessoa que você precisa ligar, que vai ajudar você a chegar a um determinado ponto ali que você está precisando. É, então, esteja sempre com um bloquinho de notas no seu criado mudo, né? Eu costumo muito mandar áudio, gravar áudio no meu celular, e para não perder aquela ideia, muitas vezes eu estou andando, aí vem uma ideia, eu mando, às vezes eu mando para minha esposa pelo WhatsApp, que está mais rápido, ou eu gravo no gravadorzinho do celular, do smartphone, e eu não perco aquela ideia. Então é muito importante, porque a resposta ela vai vir, né? Você acreditar e confiar, e fazer a pergunta, faça as perguntas corretas, que seu plano de ação vai começar a ser formado, tá bom? Então a gente acha muitas vezes que a gente precisa ter todas as respostas, e não precisa. Você precisa,
sim, exemplo, Fábio,
acreditar, ter fé, acreditar em Deus, ele vai mandar respostas para você.
E até um exemplo, só para vocês entenderem, gente, de como o plano de ação ele é importante, né, para tudo que você vai fazer. Ó, vou dar um exemplo do que acontece na nossa agenda aqui. Vou pegar de hoje, do próprio Papo de Brother. Logo quando eu acordo, tem uma rotina na minha agenda, que é assim, ó, rotina matinal de terça. Cada dia tem uma rotina diferenciada. E eu sei exatamente, ó, tá na minha agenda aqui. Eu não vou compartilhar a tela com vocês por conta do podcast, mas na hora que eu pego aqui, ó, a rotina matinal, o que que eu e o Fábio tem que fazer logo no início da manhã pro Papo de Brother, pra tá acontecendo isso aqui agora? Primeiro, criar a live no YouTube. É o primeiro checklist. Tem aqui. Segundo, enviar a live sobre o alerta do dia. E aonde eu envio? E vocês recebem isso. Lista de WhatsApp, Telegram, broadcast de e-mail, grupo do Facebook, lista de e-mail. É todo o passo a passo que acontece para a live estar no ar, por exemplo. Depois, primeira postagem nos grupos. É um checklist que acontece também. Então, assim, para toda a rotina, para ela não sair dos eixos, para você conseguir fazer, cara, não deixa que a sua memória, né, Fábio, queira lembrar do que você precisa fazer no seu dia a dia. Tenha isso anotado. É que nem o Fábio falou, algumas pessoas vão se dar melhor ali com um post-it, outras pessoas com alguma coisa pregada na parede. Eu me dou muito bem com a agenda, o Fábio também gosta de agenda. Enfim, tenha sempre ali o que você precisa fazer todos os dias na sua visão, né? O como não importa, não importa se vai ser no post-it, na agenda, mas você precisa ter, porque isso vai te basear e vai fazer as suas ações para aquela sua ação ser bem executada no dia, tá?
Você ganha muito tempo, né? Porque a primeira coisa que eu faço no dia é abrir meu plano de ação. E aí, com base no meu plano de ação, eu não fico perdendo tempo pensando na ação que eu vou fazer, o que que eu vou fazer no dia. Já tá tudo programado. Isso até porque desgasta, eu fiz, né, um planejamento um dia antes do meu próximo dia. Então, isso é fundamental se você quer ter resultado na vida. Planeje o seu dia, planeje a sua semana. De domingo eu planejo minha semana inteira. E dia a dia eu vou fazendo ajustes nessa agenda. Por exemplo, hoje eu tive um caso atípico, meu dentista me ligou, tô tratando de um dente, e ele me ligou, ele falou, eu posso te atender 9 horas? Estava programado para as 10 da manhã. O que que eu fiz? Eu mudei minha agenda, eu encaixei algo que eu ia fazer amanhã hoje, fiz hoje. Isso foi bom, né, porque não ia dar tempo, e eu consegui antecipar minha agenda de amanhã, fazendo o que eu ia fazer amanhã hoje. Então, quer dizer, se você tem uma agenda muito bem organizada, você consegue otimizar, você consegue encaixar, você consegue ser mais produtivo.
Exatamente, ó. Maria Cristina falou ali, ó, estou precisando ter mais rotina. E, gente, se você pegar aí os caras de grande sucesso, eles conseguem, principalmente no multinível, eles são muito bons em fazer coisas simples todos os dias. E eles seguem uma rotina, lógico, né, Fábio, que um momento ou outro você vai encaixar. Graças a Deus a gente tem uma flexibilidade de horário muito gostosa trabalhando de casa hoje, mas tem uma rotina para se fazer. Todo trabalho ali vai ter uma rotina, às vezes você implementa alguma coisa nova, tira algumas coisas que não estão dando certo, revisa como está sendo, mas você precisa ter uma rotina, tá? Isso aí é importante para você conseguir vender mais, recrutar mais e treinar mais seu time, que são os três pilares que existem dentro do multinível, tá? Então é importante sim que você passe a ter uma rotina, mas que seja uma rotina gostosa, né? Não aquelas rotinas chatas que a gente sempre tá acostumado por aí, tá? Fábio, quarto ponto, vamos lá, vamos falar sobre isso.
Bom, antes de você aceitar uma derrota como definitiva, esteja disposto a sacrificar o que for necessário, no sentido de um final de semana, no sentido de um churrasco de família, de amigos, objetivos, né? As pessoas que acabam não tendo resultado são aquelas que elas aceitam facilmente uma derrota temporária, né? Algo que ela encara ali como uma derrota, só que ela não está disposta a sacrificar alguma coisa para virar o jogo. E é isso que Deus quer de você, né? Deus quer que você sacrifique alguma coisa aí para você ter algo na sua vida, para ter alguma coisa de valor na sua vida. Seja um momento de lazer, muitas vezes eu sacrifiquei momentos de lazer com a minha família, né? Eu sacrifiquei finais de semana, eu sacrifiquei carnaval, véspera de Natal, véspera de Ano Novo, viagens. Só que hoje eu tenho realmente uma qualidade de vida maravilhosa. Porém, o sacrifício é necessário. O sacrifício, eu costumo dizer que ele é temporário, né? Mas a recompensa é para sempre. Não é uma frase minha, não lembro exatamente de quem que é agora, mas é uma frase que eu gosto muito, porque mostra para você que o sacrifício ele é necessário, ele é importante. Só que não é para sempre, né? A recompensa é. Aquilo que você conquistou vai ser para sempre na sua vida, né? Dependendo de como você conquistou. Então, esteja disposto a fazer sacrifícios para que você alcance um determinado objetivo. Não aceite essa derrota como definitiva, porque você vai tomar aí algumas pancadas da vida. Isso é natural, isso é para ver se você é merecedor. Então, se você não estiver disposto a aceitar isso como temporário, falar isso aqui é para eu deixar mais forte, você vai simplesmente desistir e ser mais um aí na estatística. Você quer ser mais um na estatística da derrota, das pessoas derrotadas, ou você quer ser a estatística daquelas pessoas que não aceitam facilmente uma derrota, vai para cima, transmuta isso e acaba transformando isso em algo muito maior na vida dela.
Exatamente. Sucesso, gente. É aquilo que eu sempre brinco aqui e falo. É você seguir, né, Fábio? De fracasso em fracasso, sorrindo, sem perder o entusiasmo, buscando seu objetivo. É isso, gente. O fracasso, ele faz parte de qualquer negócio. É só você ir corrigindo a rota para você não fracassar mais. Gente, cada vez que você apresenta um produto ou oportunidade, você tá sujeito ao fracasso. E eu tenho certeza que o Fábio e também o Felipe, na hora que ele apresenta produtos e oportunidade, eles têm mais fracasso do que sucesso, é natural, né? O Oscar falava muito sobre isso, o Michael Jordan falava muito sobre isso, eles erravam muito mais na hora de tentar fazer a cesta do que acertavam, mas eles continuavam. Agora, desistir, aí sim você considera isso como uma derrota. O fracasso não, você acostuma com ele, ele faz parte do negócio e você vai cada vez melhorando ele. Antigamente, nossas habilidades ali para fazer um fechamento era uma. Depois você vai melhorando e vai aumentando essa proporção dos números, né? Então, vai seguindo, vai fazendo, vai melhorando o seu fracasso, que daqui a pouco você tá fracassando menos e prosperando mais. Então, um detalhe importante aí que o Fábio falou, e que, gente, isso é do negócio, é do próprio empreendedorismo, né? Que ele tava falando de sacrifícios. Cara, quantas vezes, não vou falar nem de mim em si, mas quantas vezes eu já não vi o Fábio, por exemplo, sacrificando final de semana, sacrificando viagens, sacrificando festas da família, por exemplo, da Gabriela, que ele não ia. Quantas vezes, gente? Quantas vezes vocês também viram eu fazendo a mesma coisa, ou as meninas em si também? Então, tem momentos que isso é necessário. Sabe por quê? Porque é o propósito que você tá seguindo naquele caminho, naquele momento da sua vida. Depois, lá na frente, né, Fábio? Com liberdade, você pode até escolher isso com mais clareza pra você, mas você vai perceber também que muitas coisas já não vão fazer mais sentido pra você, né? Você vai ter prazer em sacrificar ainda algumas coisas e mesmo assim ter mais momentos com a sua filha, mais momentos com a sua família, mais momentos com as pessoas que realmente importam. Então, os sacrifícios, eles são extremamente necessários. Eu lembro, nos primeiros anos de projeto lá, era 13, 14 horas trabalhando fortemente todos os dias. Não que tenha mudado muito, a gente trabalha muito forte também, mas no começo é natural, você tá construindo algo. Então, é aquilo que eu disse ontem, pra quem tava na live. Gente, em alguns momentos, saber dizer não mantém você focado no seu objetivo, naquilo que você tá querendo construir, naquilo que você enxerga como muito maior do que só um prazer momentâneo, um prazer imediato, tá? Então, isso em alguns momentos será necessário pra você aí do outro lado. Então, se acostume também com isso. Mas, claro, também você não pode deixar de viver, né, Fábio? Tem que ter um equilíbrio, certo? O que você pensa disso também?
É, basicamente assim, quando você faz o que você ama, não é mais trabalho, né? Só que você tem que trabalhar a roda da vida. E a roda da vida é uma roda onde você tem que trabalhar sua família, seus amigos, sua parte social, seu corpo físico, sua parte espiritual, trabalho. Então, quer dizer, a roda da vida, ela engloba muito mais coisas do que simplesmente trabalhar. Né? Você precisa ter isso muito claro em mente, porque com isso você busca um equilíbrio na sua vida. Só que toda vez que você vai conquistar algo muito grande na sua vida, que você está trabalhando para conquistar algo muito grande, você vai precisar desequilibrar por um determinado momento.
Para focar focar naquilo, né?
Exatamente, para focar muito forte naquilo, para você se aprofundar em algum estudo. Então, quando você vai fazer... O que acontece? As pessoas não se comunicam. Então, quando eu fui... Às vezes que eu tive que fazer isso, me aprofundar muito, eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha, eu vou ter que trabalhar tal data, final... Aconteceu isso no final desse ano. Eu falei, olha, eu vou trabalhar o final do ano, Natal e Ano Novo. Eu preciso do seu apoio. E eu vou fazer por isso, por isso, por isso. E ela me apoiou. Ela me ajudou nesse processo.
Ficou
então,
claro
quando você se comunica,
né?
Você não se estrumbica, né? Você consegue aí ter o apoio da sua família.
Exatamente. Então é isso, gente.
O item 5...
A esse ponto.
O item 5, ele tá muito ligado ao item 4, né? Que basicamente é você pegar aquele fracasso, entender ele como uma semente para algo muito maior na sua vida, né? Tem uma frase do Napoleon Hill que ele fala: todo fracasso existe nele uma semente para algo muito maior ou equivalente. Grava isso. Eu gravei. Então, quando eu pego um fracasso, eu fico cavucando, eu fico analisando, eu fico olhando e muitas vezes sai algo muito maior ou equivalente dentro dele. Então, todo fracasso, se você entender que é um cristal na sua mão, que é algo que pode mudar a sua vida, você começa a gostar até do fracasso, né? Começar a entender que ele pode ser algo muito maior na sua vida. Foi assim para mim no multinível. Eu passei por vários fracassos antes de ter resultado no multinível. Só que eu entendi isso. Eu entendi que poderia ser algo muito maior na minha vida, que eu não ia desistir, né? E isso me levou a ter resultado. Foi o fato de eu não desistir.
Exato. Na verdade, né? Separar para ver grandes histórias aí de sucesso, elas iniciaram com um fracasso onde o cara pegou um gás ali, usou de trampolim de forma muito forte, né? Se a gente pegar quando a gente começou mesmo a querer trabalhar com multinível digital lá atrás, eu acho que um dos pontos de virada ali, de partida, foi aquela vez que a gente foi na padaria com o nosso amigo lá, com o Gé, e ali a gente entendeu, caramba, cara, eu me desloquei, foram tantas horas, né, até a gente chegar lá, eu gastei uma grana na padaria.
Felipe.
Oi.
Olha o que acabou de chegar aqui pra mim, irmão.
O que é isso? Olha o pedido aí.
Pedido da Acmos, obrigado.
Show.
É isso que eu falo pra vocês, né? Como que você lida com determinado assunto? O Correio tá em greve. É, acho que é bem pertinente falar sobre isso. Eu pedi pro meu pai trazer aqui. 15 dias de atraso. Eu tô do lado da franquia aqui. 15 dias de atraso. Eu chorei, Felipe? Eu não chorei. Eu simplesmente agradeci e ontem eu fiz uma oração pra que esse pedido chegasse nas minhas mãos. Ontem eu fiz essa oração e já fui respondido. Gente, começa a trabalhar mais no invisível, começa a acreditar, né? Começa, ao invés de reclamar, traz ajuda divina. Às vezes estava no último lá e tava para ser entregue por último, aí pela oração eu consigo receber no dia seguinte. Então começa a acreditar no poder da oração na sua vida.
É uma coisa que você hoje tem a sabedoria também para saber dividir. Esses dias me falaram assim: ô Felipe, eu comprei um produto, eu comprei alguns produtos, saiu da franquia já esse produto, mas tem 10 dias que o correio não me dá atualização. E a pessoa pê da vida com a franquia. Eu falei, opa, mas peraí, se saiu da franquia e tá 10 dias com o correio e ele não te dá atualização, você consegue dividir o que é problema da franquia e o que é problema do correio em si? E a pessoa desconta isso no negócio. Gente, nós estamos vivendo em um momento onde o correio tá em greve, tem um monte de coisa acontecendo, você tem que saber diversificar onde que é o problema. Então é realmente você conseguir ter essa análise. Mas só voltando aqui do que eu tava falando de derrota temporária. Basicamente ali, a gente começou a entender que, cara, a gente teve um baita gasto, a gente foi até um lugar, se deslocou, teve o tempo, né? Foi um amadurecimento bem legal pra gente ali. A pessoa não tava nem aí pro projeto. E ali a gente tirou cada vez mais forças pra fazer de uma forma diferente, pra conseguir.
E ele calou minha boca, viu, gente? Porque eu falava assim comigo, no meu interior eu falava assim: ih, tadinha, ele não vai aguentar não, é muito fraquinho. Ele não vai aguentar essa derrota temporária não. Aí, ó, calou minha boca, tá vendo?
Exatamente. E tem muito disso, né? Às vezes a gente tem alguns não, tem uma carga emocional muito forte, gente, que é uma derrota muito forte, principalmente quando é de amigo, família. Mas, cara, internaliza aquilo. Eu vi um negócio, claro que não tem muito assim em relação com o que a gente tem hoje pra nossa vida. Eu tava assistindo uma live num domingo de um moleque mó de gente boa, né, o Misha. E aí ele falou que no começo ele não se orgulha hoje disso, não. Mas no começo, dentro do marketing digital e etc, ele falou, cara, eu vou dar certo nesse negócio só pra calar a boca de todo mundo que falou pra mim que não ia dar certo. Ele pegou como combustível. Lógico que ele fala, cara, não foi algo que eu recomendo vocês a fazerem hoje, mas pra ele funcionou. Ele pegou
aquilo
como um combustível muito forte.
Isso que
né?
ele fez não é certo, mas exato. Eu fiz também.
E eu também.
Eu fiz também. Agora, é claro que hoje os motivos são outros, eles são mais nobres. Mas no começo, você pega isso de combustível mesmo. Se você pegar isso de combustível, no começo é muito nobre,
positivo,
é muito bom,
né?
É positivo. Né? E depois você vai começando a entender que você continua fazendo esse projeto pelas pessoas que estão envolvidas com ele.
Que era muito maior. Né?
É muito maior, acaba ficando insignificante aquele primeiro motivo. Mas o primeiro, assim, não vou. Eu confesso para vocês também que esse motivo dele foi o meu motivo no começo. Falar, agora, falou isso, então agora eu vou provar que vai dar certo.
É isso, ele podia ter ali, como nós também, todos os motivos para se acuar, ficar de chorinho, né? Falar, não vou seguir porque alguém me falou algo que eu não gostei, vou parar. Mas não, cara, ele realmente trouxe algo muito forte, falou, quer saber? Agora eu vou dar certo. E hoje o cara vende mais de 100 mil por mês, tá? É um cara que é zica aí, realmente, em todo esse âmbito digital também. Então, gente, consigam fazer isso, né? Consigam pegar esses fracassos temporários e usar isso como trampolim, usar isso como algo muito maior e equivalente lá na frente, beleza? Qual que é o sexto ponto aí, Fábio?
Esteja disposto a prestar um serviço útil equivalente a todas as coisas materiais que você demanda da vida, né? Tem gente que só gosta de consumir coisas da vida, mas você tem que também ter em mente que você tem que prestar um serviço útil para a sociedade, né? Para que você seja merecedor disso tudo. E não esqueça que você deve prestar um serviço primeiro para depois receber o valor equivalente. Muitas pessoas querem primeiro receber para depois, né? Fornecer aí, algo.
É seu, hein, esse aqui.
Primeiro doar. Você deve primeiro prestar um serviço de qualidade para depois receber algo em troca, tá? Então, é muito importante que você tenha isso em mente, né? Muitas pessoas querem ter resultados. Eu vi que você mostrou um livro, só que eu não ouvi. Você mostrou Dar e Receber?
É, aqui, ó.
Ah, tá, eu não ouvi. É que você
livro
só mostrou.
Bem legal que fala sobre isso também.
Esse livro é maravilhoso. Ele fala do poder da doação na vida de qualquer ser humano, tá? Eu falo muito dele no Poder do Foco. Então, a doação ela é fundamental, gente. Só que, olha que interessante. A gente acha que muitas vezes, quando você está doando para um semelhante, você está doando para outra pessoa. Não funciona assim. Quando você doa para alguém, você está doando para você mesmo.
Exato.
Entendeu? Então, quando você doa uma roupa, um dinheiro, quando você doa alimento, se você compra do pior, você vai receber o pior. Se você compra o melhor, se você faz o melhor para aquela pessoa nas suas possibilidades, você vai receber o melhor. Então, quando você doa, você não está doando para outro semelhante, você está doando para você. Entenda isso. Então, você tem que dar o melhor para as pessoas. E quando eu faço por exemplo, e doação, gente, não é só dinheiro, não é só roupa, não é só alimento. Doação é o seu tempo de qualidade ouvindo. Doação é uma mentoria. Doação é um treinamento. Doação é uma palavra amiga para uma pessoa na rua. Doação é uma oração para um motorista que deixou você passar na faixa de pedestre. E para aquele que não deixou também. Hoje eu oro para os dois. Então, isso é doação. Você pode doar em silêncio também uma oração. Deus, abençoe a vida daquela pessoa. Então, tudo que você fornece para alguém, você vai ter em troca, você vai ter de volta.
Exato. Na verdade, gente, isso aí
coisas é algo boas e coisas ruins, viu?
Exatamente. Isso é algo tão grande, né? Quanto mais você doa, é fato, mais você recebe. Óbvio, né? Não doe sempre achando que você vai receber algo em troca, né, Fábio? Doe de coração, doe realmente aquilo que você tem de melhor. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso e eu gosto muito dessa parte das pessoas doarem conhecimento, das pessoas se desafiarem, das pessoas realmente jogarem a mensagem dela para outras pessoas, né? Tem um mentor que fala assim, cara, que o pior conteúdo que às vezes ali, ó, a Rosilene tem dentro dela, tem muita gente que tá louco para aquele conhecimento e as pessoas ficam muito de um lado crítico, eu não tenho nada para doar, eu não vou conseguir. Cara, é o que o Fábio falou, seu tempo, seu abraço, seu carinho, seu respeito, uma palavra,
sorriso.
Uma conversa. Oi?
Seu sorriso, vou contar um segredo, nessa época de máscara, dá uma baixadinha assim, dá uma sorridinha e depois sobe, não tem problema não.
Exato, então assim, isso é muito forte. Isso
faz igual eu, anda com máscara baixada em forma de protesto, tá bom? Eu falei aqui, gente, na última live, algumas pessoas não gostaram disso. E eu vou continuar dizendo para vocês, eu não aceito a máscara, não é o novo normal, não é normal para mim e não deve ser normal para você também, beleza? Não deve ser normal, o normal é sorrir, abraçar e beijar, isso é o normal para as pessoas, ok? E a gente tem que falar sim, independente do que a gente, do que, se as pessoas gostarem ou não gostarem, eu não ligo, eu vou falar o que está no meu coração, as pessoas têm que verdadeiramente não aceitar isso, não é para nossa proteção não, tá? Não é para nossa proteção, isso aí tem manipulação por trás. Ah, é decreto? É obrigado? Tudo bem, entraremos nos lugares com máscara, mas quando eu tô na calçada eu baixo aqui, tá bom? Fica a dica para vocês aí.
Isso aí, um detalhe, gente, só também sobre doação, que é importante a gente entender disso, que eu sempre falo quando eu falo sobre algo de doar muito forte. Só não confunda tudo isso de você doar as coisas com ser bobo, né? Isso aí é... Tem gente que doa aquilo que não tem. E isso, às vezes, é um grande problema na sua vida. Não vai... Você precisa realmente estar bem, estar tranquilo. Você tem em excesso aquilo que você vai estar transferindo para as pessoas e jogando essa mensagem à frente, tá? Então, putz, às vezes minha família está passando por algum tipo de necessidade e aí eu vou lá e dou todo o meu dinheiro, às vezes. Cara, cuida primeiro da sua família. Você tem outras formas de fazer essa doação. Você tem outras formas de realmente, naquele momento ali, contribuir, continuar dando o seu melhor para o mundo. Tá? Então só tome cuidado com isso, só tome cuidado nesse sentido, beleza? 7, qual que é o ponto 7 aí?
Reconheça que seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado para receber comunicações da central universal. Seu cérebro pode receber, é o que eu falei lá no começo. Pergunta, exato. Ele vai mandar informação para você. Então seu cérebro é um receptor e a inteligência infinita, quer chamar de Deus, você pode chamar de inteligência infinita, você chama do jeito que você está acostumado a chamar, né? Universo, tem pessoas que gostam de chamar de universo, ela vai mandar ajuda para você, para transformar os seus desejos no equivalente físico. Então, gente, isso daqui, a ciência já provou que existe uma central chamada éter, tem pessoas que chamam de éter, tem pessoas que chamam de matriz divina, tem pessoas que chamam de grande cérebro do universo, que o seu pensamento vai até lá associado com uma emoção muito forte e cria sua realidade traz para a vida real. Ó, a religião já ensina e a ciência também provou por um experimento chamado dupla fenda. Então, quer dizer, existe a física quântica, ela ensina você a utilizar isso. E para você utilizar esse poder maravilhoso que nós temos, todos nós temos dentro de nós para criar uma realidade maravilhosa, primeiro a gente tem que controlar o que você pensa, depois controlar a sua emoção, ter emoções maravilhosas dentro de você, que você vai começar a materializar aquilo. Mas você não pode ser alienado, você tem que estar focado no seu objetivo. Focado naquilo que você almeja. Porque qualquer coisinha que dispersar isso, se você deixou o medo entrar, dissipa. Não vai criar a sua realidade. Porque tem coisas que demoram um pouco mais para criar. Por isso que você tem que estar muito focado ali no seu objetivo.
E até nesse sentido, né? Olha lá, reconheça que o seu cérebro é um aparelho receptor que pode sintonizar para receber comunicações da central universal. Gente, não sei se já aconteceu com vocês. Comigo, principalmente aí nesses últimos 3 anos que eu tava mais aberto à criação da minha vida, né? Acho que nos últimos 4 anos do que antigamente, que eu era só um executor. Cara, quantas vezes eu não fui dormir me perguntando, cara, como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo isso? E aí, do nada, de manhã, às vezes, pum, vinha. E eu falei, é isso. E eu começava a desenvolver algumas coisas no projeto pra melhorar não só a minha vida, mas a vida do time, inclusive. Só de estar perguntando constantemente. E não sei se vocês já repararam também, às vezes, assim, você tem uma ideia, essa ideia veio pra você, de tanto você perguntar, e aí você não executa essa ideia. Aí do nada, no outro dia, alguém vai lá e tem a mesma ideia que você. É só pra você se ligar como que isso funciona muito forte. De ter realmente um cérebro, um aparelho receptor ali que vai buscar em algum lugar essas informações, gente. E essas ideias estão transitando por aí. Às vezes elas podem ir pra alguma outra pessoa. Por isso que é sempre bom você estar tranquilo, como o Fábio falou. Tá aberto, né, pra sugestões. Tá sempre se perguntando como... que uma hora a ideia vem. Uma hora a ideia vem. Se não for pra você, vai vir pra uma outra pessoa. Se você pode vir pra você e você não querer executar, mas aí é problema seu, né, Fábio?
É isso aí, eu acho que tá disponível. E é você pegar ou o outro vai lá e vai pegar. Bom, item 8. Reconheça que seu grande ativo é o tempo. É a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você também tem nas mãos e é a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo. Então, quer dizer, o seu maior ativo é o tempo. E como que você hoje gasta o seu tempo? Aonde você está focando? Em coisas de qualidade, em coisas que vão te levar para o seu objetivo, ou seu tempo está sendo gasto em coisas fúteis, em coisas que não vão levar você para um objetivo? Aí vou dar um exemplo, eu gosto de falar coisas polêmicas aqui, né? Tem gente que fica no Netflix o tempo todo. Vocês sabiam que lançaram um documentário, eu não vou saber o nome agora aqui da minissérie lá. Meninas de 11 anos dançando para homens. Então, quer dizer, faixa etária é para cima de 17 anos. Porém, são meninas de 11 anos servindo as vontades de homens de acima de 18 anos. É um negócio de louco que está acontecendo. Então, gente, o que você está sintonizando na sua casa, na sua vida, na vida da sua família? E a gente tem que começar a olhar para essas coisas e falar assim, eu não aceito na vida da minha família isso. Gente, a instituição família é a instituição mais importante aí, né? É uma instituição sagrada. Infelizmente, tem gente querendo destruir. E a gente tem que estar atento a isso. Então, o que, que você anda sintonizando na sua vida? Coisas boas, coisas ruins? Vocês estão percebendo que, em alguns momentos, eu estou dando algumas pitadinhas aí de coisas polêmicas que estão acontecendo no mundo, que virão à tona muito em breve e que a gente precisa estar muito esperto, muito ligeiro e estar muito aí ligado a Deus, né? Porque a gente está vivendo um momento ímpar e a gente tem que estar ligado a isso. Sabe por quê? Porque senão, você vai ligar a televisão e vai deixar sua filha assistir isso. Você vai deixar a sua família se sintonizar e aí depois seu filho não tá dormindo, você não sabe por quê. Porque ele tá assistindo coisas e você tá negligenciando a educação dele, você tá deixando o celular na mão dele e tá indo pra lá, você não sabe o que ele tá assistindo. Você deixa o Netflix aberto lá e ele tá assistindo coisas que estão levando ele pra um caminho errado. Fiquem atentos, fiquem alertas, porque infelizmente tá acontecendo isso. E eu tô vindo à tona também, eu tô vindo falando algumas coisas, cada vez mais isso vai vir. Eu vou fazer uma live lá na frente só pra falar disso. Ontem, um youtuber de 1 milhão de seguidores, ele começou a despertar a audiência dele pro que está por vir, beleza? Então, assim, gente, fiquem alertas, principalmente nesse ponto aqui. O que você está sintonizando para a vida da sua família, para a vida dos seus semelhantes? Coisas boas, coisas ruins, coisas que edificam a sua família, a instituição família, ou coisas que vão destruir a sua família. Então, aqui tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui, tá? Porque essa coisa de sintonizar é muito importante. Sintonize coisas puras que vão levar você para o objetivo que você quer, para uma vida melhor para sua família, ok?
É isso aí, gente. Essa filtragem, ela é essencial, principalmente, né? Quem ainda tem crianças, adolescentes em casa, deixe claro ali o que pode e o que não pode, né? Nesse momento é você que tem que realmente controlar, prezar pela educação e etc. De estar sempre aí com bons olhos, de estar realmente direcionando as pessoas para alguma coisa legal, uma coisa que realmente vai ter sentido na vida dela, né? Porque é o que a gente tá falando, é tempo, gente. Quantas pessoas aí, às vezes até quando você apresenta o projeto, fala pra ti que não tem tempo, que não consegue, que, putz, às vezes, gostei bastante do projeto, Fábio, mas eu não tô conseguindo me dedicar a outras coisas. Por que será que não? Tem aí estudos que dizem claramente que, pô, 3,40 minutos por dia as pessoas, o brasileiro, inclusive, utiliza mídias sociais, mas tá utilizando pra fofoca, zoeira, falar de futebol, falar de não sei o quê, ou tá utilizando de forma efetiva para se conectar, para cada vez mais ter um entendimento legal em relação ao desenvolvimento pessoal, para que cada vez mais consiga desenvolver novos negócios, assim como vocês aí fazem do outro lado, assim como nós também fazemos aqui desse lado. Então, o tempo, eu creio que é a moeda hoje, uma das moedas mais preciosas que você pode ter na sua vida, e saiba utilizar. Reconheça que ele é, de fato, aí um grande ativo na sua vida, tá? Fábio, nós estamos chegando a 52 minutos e tem o 9, o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14. Vamos deixar para a live da semana que vem?
Vamos ver o que o pessoal acha aí no chat. Prefere que a gente conclua? Prefere que a gente deixe para a semana que vem?
Temos mais 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 pontos para tocar aqui. Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá.
Dá, se a gente der uma... Então vamos lá, vai.
Vamos pro ponto 9.
Vamos lá. Organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Então, quer dizer, tá muito alinhado com o item 8. Uhum. Então, é importante você se organizar para que você não desperdice o seu tempo. Então, tá muito alinhado também com o item que a gente fala do plano de ação. 10. Reconheça a verdade que o medo é, na verdade, um preenchedor de espaço que o maligno utiliza para dominar a sua mente. E é somente um estado de espírito. Então, quer dizer, o medo, o que ele tá querendo dizer aqui? Que é somente um estado de espírito. Você pode controlar. Você não precisa se entregar ao medo. Então, gente, quando você entender que o medo é um estado de espírito...
E você pode mudar o estado.
Sua vida. Oi?
E você muda o estado a hora que você... você quiser.
Estado você muda, então não é definitivo. Você pode dominar esse estado. E aí você vai preencher o seu coração com fé inabalável, na certeza, na capacidade de fazer uma vida melhor para os seus e para os seus semelhantes. Tá? Então, assim, troca o estado de espírito do medo para o estado de espírito da fé inabalável, da fé, do otimismo, da certeza, da convicção de uma vida melhor para a humanidade. Então, é isso que a gente está querendo fazer aqui, tá? Eliminar o medo e, no lugar do medo, transmutar esse medo para algo muito melhor que vai te levar a um grande resultado.
Exato. Ponto 11. Quando rezar, não implore e peça o que você quer e insista exatamente nisso, sem substitutos, né? E aqui, Fábio, tem um ponto interessante, né? Geralmente, muita gente ora, reza, pedindo. E a gente tem visto aí que, cara, precisa agradecer também, né? A gente, no grupo de estudo lá de domingo, a gente fala um pouquinho sobre isso. Qual que é a sua visão em relação a isso?
Tem um oração, livro muito interessante, que é um livro que ele chama assim, Modos Antigos de Rezar, de fazer orações. Tem pessoas que falam rezar, tem pessoas que falam orações. Na verdade, é a comunicação com Deus que você pode dizer reza, oração, fica à vontade. O importante é você entender que pedinte, Deus não gosta não. Ele gosta que você, primeiro, agradeça. Segundo, peça para os seus semelhantes uma vida melhor. Peça aí para os hospitais, para os médicos, peçam para os políticos, peça para abençoar a terra, a humanidade, peça para abençoar os animais, a vegetação, a nossa amiga terra que dá tudo de bom pra gente. E depois você pode fazer um pedido. Antes você tem que agradecer, depois abençoar e depois você pode fazer um pedido. As pessoas só pedem. E pedem num jeito de carência, né? Você vai receber mais carência. Porque você vai receber a vibração que você tá ali naquele momento. Então quando você tá ali orando, você tem que eliminar esse sentimento de carência. Oh meu Deus, eu sou um coitadinho, manda, meu Deus, por favor. Não é assim que faz. Você tem poder dentro de você, você tem Deus dentro de você, você pode materializar uma vida melhor. Então não seja pedinte. Tem um caderninho de agradecimento. Seu, né? A melhor oração que existe é a gratidão, ok? É você agradecer por tudo e por todos. É não julgar o ser humano, não julgar o seu irmão. É você entender que todo mundo pode errar, tá? Mas também você tem que entender que não é todo mundo que tem que estar do seu lado, porque às vezes a pessoa não está ressoando mais com a vibração que você tem. Às vezes você está aqui ressoando em gratidão, em amor, em paz, harmonia, e a pessoa está em inveja, em ódio, e ela não está ressoando com você. Ela vai buscar semelhantes que ressoem com ela, que estão ali junto com ela na
vergonha. Os dois nem se conectam mais.
Exatamente. Tudo é questão de conexão, tá? A gente não pode julgar essa pessoa, mas você não vai conseguir estar junto. Por quê? Porque tudo é questão de vibração, energia, e aí você, naturalmente, você vai se afastar dessa pessoa, porque senão ela vai te puxar pra cá, tá bom?
Exatamente, isso é importante de entender, gente. Ponto 12. É ponto 12 agora?
Reconheça que a vida é um mestre cruel, que ou você controla ela, ou ela controla você, não há meio termo, né? Então, quer dizer, ela vai te ensinar, e ela vai te ensinar de um jeito, muitas vezes, um pouco cruel. É importante que você aprenda a dominar, aprenda a controlar, entenda as leis universais. As leis universais são imutáveis, é igual a lei da gravidade. Se você pular de um prédio, você vai cair, não tem jeito. Isso hoje, né? Não sei amanhã, às vezes a gente aprende na mente controlar a gravidade, sei lá. Não vou descartar essa possibilidade, porque eu já vi tanta coisa acontecer, que eu não descarto mais essa possibilidade. Mas enquanto a gente não domina essa dádiva, que seria maravilhoso, né? A gente sabe que existe uma lei da gravidade, que faz a gente se espatifar no chão se a gente pular aí de um prédio. Então, as leis universais, elas existem, estão aí à sua disposição. E aí, a gente tem um mestre que é a vida. E a vida, ela vai mostrar pra gente de várias maneiras. E muitas vezes, de uma forma um pouco cruel, né? E é importante a gente dominar tudo isso, aprender, porque isso vai trazer uma evolução muito grande pra nossa vida.
Exato. É aquela coisa, às vezes você vê um cara que tá... Tudo que ele toca, as coisas acontecem, as coisas fluem, ele consegue transformar. O cara, muito possivelmente, é dono das suas ações, dos seus controles, ele tá no domínio da vida. E já do outro lado, aquele cara que nada dá certo, que tudo que ele vai fazer dá errado, parece que ele tá numa espiral que chove em cima dele, né? Esse cara tá sendo controlado. E, gente, tem muita gente que simplesmente a vida tá controlando, ele aceita tudo, né? Ele tá num momento de fato de deixar a vida levar. Vamos lá, vai ser assim mesmo, nada dá certo pra mim, nunca deu certo pra minha família, então vamos, vai só tocando. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Não sei se vocês conhecem pessoas assim. Eu conheço algumas e eu tento cada vez mais resgatar elas. Essa é a nossa missão, afinal, né, Fábio?
Isso aí, a gente planta sementes aí, né? Se a pessoa quiser aproveitar essa semente, aí fica a critério dela. Bom, item 13, nunca aceite na vida qualquer coisa que você não queira. Se aquilo que você você não quer, vier para você temporariamente à força, você pode recusar em aceitá-lo na sua mente. E isso abrirá espaço para você aceitar as coisas que você realmente deseja. Então, em alguns momentos, vem coisa aí que você não quer. Só que você pode mentalmente não aceitar. Eu vou dar um exemplo muito claro disso daí. Meu dentista, ele pediu para eu tirar uma radiografia. Quebrou um dente meu, ele teve que refazer, né, a coroa. E ele pegou, olhou meu canal, ele falou: Fabio, é o seguinte, falando como dentista, como formado que eu sou, eu vou falar para você, esse canal ele tá mal feito, porque aconteceu isso, isso e isso, ele tá mal feito, pode ser que aconteça alguma coisa no futuro. Aí ele olhou assim, só que falando como seu amigo, eu não mexeria nisso não, porque se não deu problema até agora, pode ser que não dê, mas pode ser que dê. Imediatamente, com a minha mente, eu já comecei a trabalhar, mandar uma luz violeta aqui, que é a luz da cura, e comecei a trabalhar mentalmente, e comecei a repetir na minha mente, meu dente está restaurado, meu dente está perfeito, meu dente está... Mentalmente eu já comecei a trabalhar. Gente, é o poder da oração, é o poder da sua mente. Imediatamente eu não aceitei aquela sugestão que ele me deu. Imediatamente eu comecei a trabalhar na cura. Vocês têm esse poder, eu tenho esse poder, eu uso, você usa, beleza?
Show de bola, muito bom.
Então a gente não precisa aceitar o que a vida nos impõe. E o item 14, não menos importante, lembre-se que seus pensamentos dominantes atraem por uma lei definitiva da natureza, pela roda mais definitiva e curta, a contrapartida física. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Então, assim, a gente tem que cultivar pensamentos bons. A gente tem que plantar pensamentos bons. Porque se você fica martelando pensamentos ruins, o que vai materializar na sua vida são coisas ruins. Por isso que é tão importante a semente do pensamento. E por isso que é tão importante a gente controlar o conteúdo que a gente absorve, a nossa família absorve. E esses conteúdos estão de forma subliminar na mente. E eu acho uma covardia muito grande, né? As pessoas, infelizmente, elas, para domínio da população, elas colocam nas músicas, elas colocam nos desenhos animados, que é uma covardia ainda maior, porque começa ali pelas crianças a dominar a sua mente. Qual que é a tara desses caras? Dominar a mente das pessoas, levar as pessoas para promiscuidade, levar as pessoas para um caminho errado. Você vai deixar? Você vai deixar que a sua família seja conduzida para isso? Então, ou você controla a sua mente, ou alguém vai controlar ela para você. Fica aí a dica.
Exatamente, gente. A mente é incrível, você pode controlar ela, você tem exercícios para isso. Depois a gente pode até, né, Fábio, fazer uma sessão aqui legal de coisas que a gente faz em relação ao controle da mente, do que a gente tá estudando na chave mestra lá, e trazer pra galera aqui em lives futuras também, que vai ser bem legal para vocês, gente. Vocês começarem a perceber que no começo é muito difícil, toda hora sua mente tá embaralhada ali com um monte de pensamento, e mesmo você tentando controlar, você não consegue, vem toda hora uma caquinha na sua cabeça, e aos poucos, com exercício, você vai conseguindo ali fazer um exercício bem legal de controlar, de limpar a sua mente, de dar uma acalmada, que você consegue fazer isso aí durante alguns momentos do seu dia, que fazem total diferença na sua produtividade, nos seus resultados, em tudo que você tá construindo pra você no seu dia a dia, tá? Então, lá na frente a gente vai bolar uma live bem legal, até trazer o seu Laerte aqui no Papo de Brother pra gente falar um pouco sobre isso também, que ele vai gostar. Vai ser a segunda participação de alguém no Papo de Brother quando a gente fazer isso, hein? Fechou, Fábio?
Fechou. Só queria terminar com uma frase, uma passagem que a gente começou a live da semana passada. Eu queria concluir com essa mesma passagem aí, né? Não tô querendo converter ninguém, não. Mas a gente tá num momento de muita verdade, de muitas revelações. Tá acontecendo, tá? Quem tá mais ligado aí, tá acontecendo. Mas é um momento de muita, muita coisa boa que tá pra acontecer depois de tudo isso. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá ok? Então, o que a gente mais quer aqui é que vocês entendam que tudo que a gente tá trazendo pra vocês aqui é a verdade que estava embutida aí, estava escondida da gente. Muitos não queriam que nós descobríssemos que nós somos poderosos, que nós temos um poder dentro de nós de transformar não só as nossas vidas, mas o mundo. A gente tem poder sim de transformar a vida das pessoas, um país melhor, de eliminar as favelas, de tirar os nossos semelhantes das favelas, de ter harmonia, de ter paz, de ter família, família verdadeira, família, de ser patriotista, né? As pessoas precisam retomar isso, retomar o amor pelo país, o amor pelos seus semelhantes, tá? Então, eu espero que a gente tenha contribuído aí nesses dois trechos. Semana que vem a gente volta para falar de medo, né? A gente deu uma pausa aqui para dar estratégias, mas a ideia ainda é concluir os principais medos dos seres humanos. E olha como tem medo, hein? A gente não acabou ainda. A semana que vem a gente vai falar sobre o medo da morte, beleza?
E aí, você tem medo da morte? Fica essa reflexão aí para você que tá do outro lado, hein? Valeu,
É,
gente. Fique com
eu já
Deus.
vi que a Patrícia aqui, ela já matou aqui, ela tá fazendo um estudo aí, né, de
Tá
muita coisa que a gente
fazendo.
tá falando aqui, super indico esse estudo que ela tá fazendo, então ela deve estar por dentro de muita coisa aqui que a gente tá falando, tá? Esse estudo que ela tá
Excelente.
fazendo, foi um despertar que nós tivemos aí há uns 6 anos atrás, tá? E super indico aí que você continue com esse trabalho aí, tá?
E, gente, só um lembrete, hein? Amanhã, às 21 horas, aqui no canal, vai ter um treinamento bem legal com a Rosiela, executiva Rosiela, onde ela vai falar sobre como vender todos os dias. Uma das pessoas aí que mais vendem diariamente aí no nosso time, tá fazendo um trabalho incrível. Então, amanhã, às 21 horas, aqui no canal com ela, se eu fosse você, eu não perdia, colocaria agora já na agenda, tá? Ela vai falar sobre estratégia presencial, digital, tudo que ela faz no dia a dia dela e que faz com que ela consiga vender bastante. E só um último lembrete também. O Papo de Brother, ele é um podcast, tá? Não sei se todo mundo sabe. Então você pode ter aí todos esses papos que a gente tem diretamente no seu Spotify de forma totalmente gratuita, onde você consegue escutar lavando louça, no parque, no carro, em qualquer lugar. Então é só você baixar lá aí no podcast, no Spotify, no Deezer, enfim, e ter todo o conteúdo aqui. Já estamos chegando aí no episódio 27, então tem 27 episódios aí para vocês avançarem junto com a
O
gente,
Espírito
beleza?
Santo está fazendo edição ainda?
Que é?
O Espírito Santo está fazendo edição ainda?
Exatamente, o
Vamos
grande.
mandar um beijo especial para ele aí, ó. Gente, quem faz edição aí é o Matheus. Matheus, meu irmão, um beijo. Fica com Deus aí lá do Espírito Santo. Ele que faz aí um trabalho sensacional para a gente aí.
É isso aí, gratidão, Matheus. Seu trabalho é top, eu indico para todo mundo, hein? Fiquem com Deus, gente. Um abraço, se inscreva aqui no canal e curta o vídeo. Valeu, fiquem com Deus.